China, depois de meses, voltou ao mercado e comprou um lote grande de soja americana. E para a gente entender todo esse cenário, todos os impactos disso para o mercado da soja, a gente trouxe Aaron Edwards, do Sistema Manancial Consultoria. Aaron, seja bem-vindo ao Bom Dia Agro. Claro, ó, o mercado da soja com muitas informações.
Muitas informações, muita volatilidade. Realmente teve essa notícia de fortes números de exportação, animou o mercado no pregão de segunda, no pregão de ontem. Pregão noturno até agora está pressionado, mas o detalhe que é importante, dois detalhes na realidade. Um é que com o governo norte-americano fechado por mais de 40 dias, mesmo que abriu semana passada, a atualização das exportações dessas informações só vai estar completamente atualizado no começo do ano que vem. Eles vão estar soltando esses dados um pouquinho a cada semana, então a gente, de certa forma, está voando às cegas sem saber exatamente o que está sendo exportado. Mas o segundo detalhe importante é que o USDA e o governo americano estão projetando que o acordo seja concretizado plenamente como foi publicado, né, ou declarado pelo Trump. Isso seria 12 milhões de toneladas de exportação de soja esse ano. E os números fortes que movimentaram o mercado foram menos do que 1 milhão de toneladas, que tudo bem, para uma semana é uma exportação muito forte. Mas para a gente manter, chegar nos 12 milhões até o fim do ano, tem o quê? 5 semanas? 6 semanas, né? Então precisaria de mais do que isso, a não ser que teve exportações fortes que ainda não foram relatadas, mas pela conversa dos bastidores, eu pessoalmente, eu acho difícil os Estados Unidos conseguir chegar nesses 12 milhões de toneladas de soja exportado para a China ainda esse ano.
E eram, a gente sempre falava aqui sobre isso, sobre essa possibilidade dos 12 milhões de toneladas, possivelmente 5 milhões de toneladas era algo viável, mas tem um detalhe que também a gente precisa pontuar. Os estoques na China estão elevados, né? Algumas informações indicam isso, que os estoques por lá estão bem, abastecidos, e tem uma outra questão que é a competitividade da soja americana com a soja brasileira. Então, a soja americana ela é taxada, a soja do Brasil não tem toda essa taxa. Algo em torno de 3%, e os preços aqui também estão mais vantajosos. Como você vê esse cenário?
É uma excelente colocação. Então, em números arredondados, o que que nós temos? Se você pegar o total de consumo da soja da China projetado até que a próxima safra brasileira, até safra de soja, a safra nova de soja, seja disponibilizado lá na China, então tempo para produzir, colher, embarcar e entregar na China. Digamos, tem um buraco de mais ou menos 19 a 20 milhões de toneladas, dependendo das projeções. Mas vamos arredondar, tem 20 milhões de toneladas que a China vai estar em desfalque, descontando as compras já feitas da América do Sul. Agora, quais são as alternativas da China? Reduzir os estoques, que estão com mais ou menos 40 milhões de toneladas de estoque, não precisa comprar de ninguém. Mas digamos, tem que sacar da poupança, por assim dizer, né? Tem que reduzir os estoques. Opção número dois, comprar essa soja dos Estados Unidos, que nem você falou, comprar mais caro. Opção número três é, né, tentar conseguir alguma soja barata do Brasil, fazer um misto ali, ir comprando aos poucos, um pouquinho, e chegando meio que uma combinação dos dois. Esse terceiro cenário, para mim, é o mais provável, em que a China, ele fala, eu prefiro não reduzir os estoques, mas eu não vou correr atrás de soja cara, eu não preciso da soja. Se aparecer um bom negócio, sou comprador. A evidência disso foi o que a gente viu em outubro, quando deu aquele bom negócio da soja da Argentina, eles foram lá e compraram muito. Então, eu acho que os números de exportação de soja dos Estados Unidos para a China vão ser desapontantes. Eu acho que essas expectativas que foram faladas, elas vão são maiores do que o que os números de fato vão confirmar. E, por um lado, o mercado ficou todo animado, que finalmente está tendo exportação para a China, mas, para mim, eu calculei lá os números dos bastidores, porque nós não temos números oficiais.     װ     װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ parece pouco para mim, né, para chegar nos objetivos do USDA. Eu acredito que a China vai dar a preferência para a soja mais barata, que é a soja brasileira, e eu tenho dificuldade de pensar que essas metas de exportação dos Estados Unidos vão ser atingidas em termos de volumes. Ou seja, para mim é mais euforia essas altas do que uma competitividade realmente da soja norte-americana. Um detalhe importante é que a demanda doméstica por soja dos Estados Unidos também está muito forte, mas não o suficiente para substituir todas essas exportações.
E Aaron, diante de todas essas informações, né, China volta a comprar soja americana, os prêmios aqui no Brasil, eles recuaram diante dessas informações, né? Então a gente já vê um mercado da soja interno aqui no Brasil bem pressionado e os preços também recuam. Como você tem visto esse momento, esse cenário para o produtor de soja brasileiro?
Olha, é um momento muito difícil. Realmente é um momento desafiador para o produtor, porque esse é um período do ano que a gente antecipa fortes oportunidades para vender, mas tanto o câmbio quanto o prêmio, eles têm pressionado muito as cotações para o produtor brasileiro. Então, eu acho que algumas oportunidades que o produtor deveria estar procurando são vendas em dólar, né, para ficar com o câmbio aberto. O prêmio ainda não está tão bom, e também simplesmente travas em Chicago, né, protegendo o preço atual de Chicago e deixando os outros dois componentes de câmbio e prêmio para fixar depois. Acho que são duas estratégias interessantes, mas tem sido uma temporada de venda muito desafiadora com essa movimentação toda da soja.
E Aaron, aproveitando também que você está nos Estados Unidos, você é americano, como que está esse momento de comercialização para o produtor americano? Diferentemente do Brasil, ele está conseguindo realizar bons negócios? Os preços para o produtor americano estão mais vantajosos ou não? Como que está esse cenário se a gente fazer um comparativo com o produtor brasileiro?
Olha, eu tenho, para os meus clientes aqui, eu tenho recomendado vendas agressivas nesse cenário. Vendas no disponível e vendas, inclusive, começando a fazer média de vendas para a próxima safra. Infelizmente, muitos produtores que eu falo, eles já tinham vendido a soja a preços mais baixos, eles não tinham soja para vender, digamos, acima dos 11. E já, tipo, venderam tudo. E alguns deles falaram: caramba, vendi barato agora mesmo que eu não vou vender, porque essa soja vai. Aí eles escolhem o nome, 12, 13 e tal, para tirar média. Então, as minhas recomendações têm sido, especialmente esse volume de soja do pós-safra, que precisa ser negociado para fazer caixa, esse volume de vendas de inverno daqui, que são vendidos antes da chegada da safra brasileira. Esses volumes eu tenho sido bastante incisivo nessas altas recentes para estar fazendo vendas, e comecei a já fazer média para a safra 26, 27 norte-americana. Para o Brasil, acho que essas safras 26, 27 é mais opcional, tem tempo ainda. O foco seria o disponível e a próxima safra.
Certo. E Aaron, gostaria de entender como está o cenário para os derivados da soja, como o óleo farelo, como diante de todas essas informações, como esses derivados têm se comportado também, especialmente na Bolsa de Chicago.
Sim, a entrevista, imagino quem está assistindo está falando: nossa, o Aron está achando que a soja vai ter um recuo, vai ter um ajuste para baixo. E de fato, é a minha opinião, eu estou vendendo esse mercado. Mas quem está comprando está falando: olha, tem exportação, o farelo está forte, o crush está forte, a razão entre soja e milho tem força, e esse mercado vai ganhar fôlego, esse mercado tem chão para subir mais, e a gente vai ver os 12 logo logo, em função justamente dessa força desse mercado de farelo. Mas um detalhe importante sobre esse farelo é que a gente está com o preço da carne nos Estados Unidos está muito alto, e tem toda uma movimentação para tentar baixar esse preço. Então, quando o preço da carne está alto, é muito tentador comprar mais ração, e aí milho e farelo, né, para fazer mais carne. E o que está alto mesmo é o preço do boi gordo. Mas alto em uma carne puxa as outras junto. Então, o mercado sobe e desce. Eu acho que esse alto do farelo, sim, os números estão fortes, mas a viabilidade, as margens de lucro com 11,50 são bem diferentes do que 10,50. E esse, para mim, a tendência seria um ajuste para baixo no boi gordo, e isso puxaria o farelo e a soja também. Sem as exportações previstas, tenho dificuldade de pensar que vai continuar nessas alturas. Mas é um mercado que tem trazido bastante robustez para essas altas da soja.
Olha, Aaron, vou aproveitar que você falou do mercado do boi gordo. Eu acompanho aqui o cenário da pecuária, gosto bastante. E os Estados Unidos, principalmente aí com Donald Trump, reduziu a tarifa de 50% para 40% para alguns produtos, incluiu a carne bovina. E eu gostaria de entender você que está aí também nos Estados Unidos. Você acha que com essa redução, os Estados Unidos vai comprar carne do Brasil? Mais especificamente para conter a inflação que está aí no país?
Aí tem a pergunta como consumidor e tem a pergunta como quem trabalha com produtores, né? Essas políticas não são nem um pouco populares com os pecuaristas daqui. Eles falam: finalmente a gente está tendo uma oportunidade de ter um ganha-pão, finalmente a gente está conseguindo dar o giro, e aí vai importar carne de fora para derrubar o preço. Então eu consigo ver muito com muita clareza esse lado e essa frustração dos produtores. Como consumidor, você fala: poxa, se vai reduzir o custo da carne, é benéfico. Então, é um mercado muito volátil, e os mercados têm sido voláteis, mas é oferta e demanda, né? Se você traz mais oferta a um preço mais baixo, a tendência é que você vai ter um ajuste para baixo desse mercado. Também tem que lembrar que grande parte da carne por aqui é produzido com a engorda com milho. E o milho estava muito barato nos últimos meses por aqui, e agora está começando a ter uma recuperação. Ele tende a ter uma recuperação no pós-safra. Então o custo do milho deve aumentar, o custo do farelo já está alto, né? As margens de crush estavam boas, o custo do farelo está alto. Para mim, esse mercado todo de ração e de boi gordo com importações é um mercado que muito provavelmente vai ter alguns ajustes, ou seja, justifica o cenário atual, mas eu não tenho convicção que vai continuar no futuro próximo. Acho que são mercados que vão ter ajustes.
Certo. Aaron, eu já agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Agronegócio e claro que eu vou te convidar mais vezes para a gente trazer mais informações da soja, dos grãos de forma geral. Claro, é sempre muito importante acompanhar todo esse cenário.
Abraço, obrigado pelo convite.